nem mesmo a dor, seu nome gravou-se profundo. Zé do Caixão, Zé do Caixão, seu eco estremece o mundo. Não tem coração, não tem coração.
The Dark One, Old Trash.
Noob!
Rodamushi!
Orgen Ogina.
Otaner.
As barata.
Ilib Rektub.
Oh, meu Deus!
Quase uma invocação isso.
Rektub virou quase Rektum, né?
Muito bem. Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está o vereador baloeiro da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
Ei, maldito! No podcast de hoje, o anagrama do Zé do Caixão. Ele emerge, é o paradoxo da razão e do instinto. É a civilização e os animais. Quem sou eu? Quem é você? Não interessa! Como também não interessa quem é você? Sua mente tá com fuva. Ela enfrenta o que desconhece e não sabe que procura. Porque você tem medo do terror. O terror da morte. O terror te aprisiona. Você não aceita o terror. Porque o terror é você. Demétrios, abandona a esperança aqueles que entraram no porão do Zé do Caixão. Porque no estranho porão do Zé do Caixão, você vai beber sangue de pescoço ou você vai tomar um cadinho de fel com sal.
Eu vou, aparentemente, levar um tufo de cabelo na cara, porque estamos em Exumaland, não é não, Almighty?
Morra!
Ficou aí, o agarra o seu marido e chupa o sangue dele pelo pescoço.
Essa daí ficou com a boca cheia de pelo, ô louco, meu.
Ai.
Mas ó, eu queria saber, Exumador, além de ter esse olhinho aí, você também tem cabelo de boneca?
Morra.
E você, Edson, já teve que comer um frangão na frente do Zé?
Odeio frango. Ouvintes, na maldição de hoje, você vai ouvir o Exumador imitando o Zé do Caixão. Você vai ouvir agora!
Não, já rolou, ele cantou. Ali já foi a maldição.
No resto do programa também.
E você, Billy, qual é a sua maldição?
Eu quero saber o seguinte, velho. Filme que tem fetiche por pé misturado com necrofilia, isso seria uma necropodolatria ou uma podonecrofilia?
As duas coisas.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre O Estranho Mundo do Zé do Caixão, filme do nosso saudoso mestre José Mojica Marins, que foi lançado em 1968. Mas antes que meu irmão, o Exumador, saia desta gravação para ir devolver o sapato da sua Cinder Lady, vamos começar esse podcast.
Depois do fel e do fal e de carne humana, eu vou querer um fome val.
A partir de agora, no td1p.com, uma história de medo, horror, desespero.
Amigos, para a gente começar o programa hoje, a gente tem que dizer que estamos com um ilustre participante, que é um convidado que mora em nossos corações, que é o Butcher Billy, tá por aqui, porque afinal de contas ele, tal como a gente, se amarra na obra do Zé, do saudoso Mojica. E você.
Belas noites trevosas aí para todos.
É, e você fez, digamos assim, um belíssimo trabalho, né, quando foi feita a remasterização, né, dessa obra que a gente tá falando hoje, não é?
Não, só um... Deixa eu falar aqui, eu não fiz a remasterização.
Ah,
fiz a
arte, não. Só, porra.
Remasterizou as capas.
É isso que eu
desenhou quadro por quadro ali o filme.
Dá uma lida nessa pauta aí, caralho.
Cara, a hospedaria dos prazeres ficou muito foda. Os olhos bugalhados lá do Zé também, né? A meia-noite, cara, foi maneiríssimo. Uhum.
Foi foda que eu pude fazer uma imersão na filmografia do Mojica, né? Eu passei semanas trancado em casa, no escuro, assistindo todos os filmes, várias
sem
vezes.
Sem beber água, sem comer, só na gaiola, não. Acorrentado.
É. Pra pegar ideia, pra tirar uns screenshots e tal. Chegou um ponto, cara, que eu já tava assim, criando planos na minha cabeça pra sequestrar a mulher e jogar aranha nelas. Nada, assim.
As aranhas! E só pra dar uma resumida mais didática, né? A Arrow Video, né? Que é a produtora de DVDs ali, de Blu-rays, gringa. É americana ou é francesa, né?
Acho que são de Newcastle, lá no Reino Unido.
Então, eles têm um trabalho de resgate aí da mídia física, né? Esse produto é um maltratado eles dão o trato mais fino possível, né? E uma das coisas que eles fazem, além de fazer a melhor remasterização do filme possível, através da película, o cacete, é chamar uma galera muito foda pra fazer as capas, né? E aí o nosso querido Billy aí foi incumbido dessa missão aí dolorosa.
Foram 12 ao todo, né, o Billy?
É, sim. Eu já conhecia muitos filmes, né? Mas daí teve outros, até inclusive muitos filmes eu conhecia por intermédio aí da galera do podcast, né? Que recomendou aí tal. Mas assim, teve outros que eu até já tinha ouvido falar, mas nunca tinha conseguido encontrar pra ver, né? E outros que nunca tinha ouvido falar. Tipo, sei lá, aqueles mais obscuros, assim, tipo, sei lá, Delírios de um Anormal, O Exorcismo Negro, eu já conhecia porque ele passa direto no Canal Brasil, né?
Uh-huh.
Então já, inclusive, é um dos meus preferidos e acabou não entrando no box. Eles até tentaram colocar, mas foi um dos que não rolou lá, por causa de, não sei se, problemas lá de copyright e tal, né?
Aquele A Praga entrou? Mas
A Praga, esses dois eles tentaram colocar, tentando colocar o Exorcismo Negro e A Praga, mas daí por causa de, sei lá, problemas aí de copyright, eles não conseguiram os direitos, né?
Que A Praga talvez é um média-metragem, né? Que foi recuperado há pouco tempo, né?
Eu assisti no cinema esse, passou um tempo atrás no cinema e eu fui ver.
Esse aí eu ainda não consegui ver, tá fechado aí no circuito, né? Talvez por isso que não liberaram.
Tem os 12 filmes, né? E tem... Tem entrevista de galera, tem extra, tem até aqueles filmes mais, assim, A Cena do Aventureiro, né? Os filmes de Faroeste, Aventura, né? Então, assim, tem desde a carreira lá do comecinho, né? Até as entrevistas, o sucesso, né? E o reconhecimento que o Zé, né? Que o Zé Mujica faz lá no exterior, né? E isso é maneiríssimo, né?
Sim, eu já andei trabalhando por uma galerinha boa aí, considerando coisas de cultura pop, né, que eu curto e sempre serviram de inspiração pra mim desde pequeno, tipo, sei lá, Atari, Marvel, Troma, Black Mirror, Stranger Things e tal. Mas, cara, eu tenho que dizer que foi muito foda pra mim, assim, num nível pessoal, assim, trabalhar na filmografia do Zé do Caixão, né? Muito mais foda do que trabalhar em Stranger Things, por exemplo, assim, né? Mas,
cara, o mundo
coisa que,
do mal,
coisa que
né?
Talvez a geração Z nunca vai entender, né? Mas,
O mundo do mal do Zé do Caixão, né? E tem essa, assim, a gente está falando especificamente dessa obra, desse resgate, porra, Megalovax foda, né? Com esses DVDs e especiais, né?
Foram
entrevistas.
Blu-ray, na verdade, né? Porque foi tudo 4K, né?
É, 4K é Blu-ray, né?
Olha tudo aí. Remasterizado em altíssima definição, o que é inédito para a grande maioria dos filmes do Mojica. É muito foda, cara, você ver esses filmes em numa TV boa, com alta resolução, cara. Porque, porra, a gente via isso no máximo num DVD baixa qualidade, né?
Não, esse filme aqui que a gente vai gravar hoje, você só achava a hippie dele na internet, que o arquivo, tipo, tem 150 mega. E graças à alta definição, a gente descobriu que 50% do elenco usa peruca, né?
É verdade.
Ou a barba de pentelho, né?
Uma coisa legal que eu vi esses dias foi que a Arrow, ela tá começando a licenciar essas restaurações para outros streamings, né? Porque eles têm o streaming deles próprio, né? Acho que chama Arrow Player, uma coisa assim. E deles, claro, vendem os boxes também, né? De DVD, a mídia física, né? E daí as capinhas, uma coisa interessante que eu vi é que as capinhas dos filmes, os thumbnails e tal, eles já estão saindo em todos os lugares com as minhas artes já, assim, sabe? Tipo,
ah, que
os títulos dos filmes, são com os logos que eu criei pra cada um, então é muito legal isso.
Ah, isso aí é foda, meu. Eu vi que tá disponível no Prime, só que não no Brasil, mas tem que usar um VPN. Assina agora o VPN, é.
O Surf VPN. Foda, né, cara? Eu fui tentar reassistir o Estranho Mundo justamente pra gravar hoje e fui procurar no streaming, cara, eu achei lá no Prime, mas no Prime Internacional, né, aqui não dava pra acessar. Né?
Inclusive a Praga tá nessa porra também, né, os caras tão jogaram tudo no VPN, só que a Praga já não é seu, né, fizeram uma ilustração meio quadrinho ali,
mas acho que inclusive eles devem ter usado a própria história original, que acho que porque o Mojica, ele fez o roteiro baseado num quadrinho que já existia, né. Eu acho que ele tinha escrito o quadrinho, uma coisa assim. Devem ter pego um screenshot do quadrinho original pra fazer a capa do filme. Ficou bem foda.
Caralho. Já que você também virou meio que o ilustrador do Stranger Things, né? Que é um negócio que tá ultra pop, né? E aí a galera meio que bate o olho e vê, né, que é porra, parecido. É o Black Mirror, né? E aí eu acho que é legal essa resposta de olha só, deve ser parecido com o Black Mirror.
Tadinho do Black Mirror receber essa comparação. Tadinho.
Eita. É muito mais gore, né?
Isso é que é maneiro, porque quando a gente fala do outro mundo, né? Stranger Things, as coisas estranhas, você. A gente sempre tem na obra do Zé do Caixão essa questão, né? Do inferno, do outro mundo.
Nesse filme, inclusive, estranhas.
As criaturas estranhas, né? Só que aí o lado estranho, né? O outro mundo, o estranho mundo, né? De Zé do Caixão, a gente vai ter uma reviravolta, né? Porque o estranho mundo do Zé do Caixão é descendo pelo porão, né? É uma antologia, o filme que a gente vai fazer hoje, que é o Estranho Mundo do Zé do Caixão, né? Que tá na coleção, né? Megalovax foda, né? Aliás, a arte é maneiríssima, né? Com a boneca do mal, com os olhos do mal, né? As correntes do mal, o sapato do mal, né? Tá tudo ali, né?
É, na real, esse foi o filme de todo o box ali, esse foi um dos mais desafiadores ali pra desenhar a capa, porque é uma antologia, né? São três contos distintos ali, são diferentes entre si, né? Então, como fazer uma capa para os três, para as três histórias, para os três contos, né? Aí eu resolvi pegar ali a primeira história, né? Que fala das bonecas trevosas lá, malditas, né? E daí fiz a boneca com os olhos humanos ali, né? Ei. E daí aí você vai ver detalhes em volta, que se você prestar atenção, você vai ver detalhes dos outros contos na mesma arte, ali no fundo. Até ali atrás você vê o balão, né? O balão sangrento ali atrás, né? Acho que no lado direito ali. No lado esquerdo você vê o sapato de salto alto. Daí atrás você vê correntes também, né? Que é uma alusão à terceira história ali. Sim. E não sei se vocês perceberam, mas a roupinha da boneca é com aquela cruz invertida que as
acólitas.
Isso, as acólitas usam uma roupa com uma cruz branca, uma roupa preta com uma cruz branca invertida. Cara, e a boneca na capa tá usando essa roupinha, assim. Então...
Sim, não, espetacular, cara, né? Essa antologia, né, assim, não é, né, assim, a única antologia do José Mujica, né? Ele fez o Trilogia do Terror também, que ele vai fazer aquele do medo de ser enterrado vivo, Pesadelo Macabro, né?
Mas essa é só uma história que é dele, né?
É porque vai ter galera, o próprio Sérgio Persson, né, que o José Mujica chama de Perfão, né, o Sérgio Perfão, que ele vai fazer o da Processão dos Mortos.
Vai da Marina, né, tem o quê?
Da Marina Persson, exatamente. Né? Ele vai ser um dos estupradores aí, né, da história das bonecas, né, que o Batiabelli tava falando. Ele é o líder dos estupradores do mal, né, dos caras que querem roubar lá o dinheiro no colchão do velho.
Estupradores assim, broxas, diga-se passagem.
É, que eles pedem ajuda. Cara, dublagem, após dublagem, é um negócio espetacular. Que eu não como.
Pô, me ajuda aí,
mulher. Me ajuda a te ajudar, né? A dublagem é espetacular, né? Mas a gente estava falando da história original do Estranho Mundo Zé do Caixão. É importante a gente mencionar, né, Edson? O Francisco Luchetti, que teve a ideia original, né? Fez quadrinho, né?
Então, o texto do filme A Praga é do Luchetti também.
Olha só. O Exorcismo Negro, a Hospedaria dos Prazeres, né? Assim.
Mas é interessante citar o Luchetti nesse filme aqui de hoje, justamente porque as histórias... tem aquele tom de história de quadrinhos de terror ali dos anos 60, 70, né? Que eram histórias curtas e aquele tipo de terror que meio a história termina sem um final, né? Não tem um...
Esse filme aí, ele é o creep show do Zé do Caixão, né?
Sim, exatamente. Sim, porque tinha aquele programa na televisão, né? O Estranho Mundo do Zé do Caixão na TV Tupi. Sim. E também vai ter Além, Muito Além do Além. Além, Muito Além do Além, né?
Da Record, né?
Teve da Record, teve aquele o incrível, estranho e fantástico, né? E vão ter vários roteiros que vão ser do Luquete.
Ele teve programa na Bandeirantes também, inclusive nesse filme, aquele início da terceira história, né? Que é ali o debate na TV, foi feito nos estúdios da Bandeirantes.
Ah, que tem as câmeras, não aparece o rosto, né? Pra não mostrar a peruca, né? Do Zé Mujica, né? Do Achiaki Odez.
Eu imaginei isso porque quando eu vi que tinha uma câmera muito grande ali, muito boa filmando eles, eu falei, não, essa câmera não deve ser do Mujica. Só pode ser emprestado de alguém, de outro estúdio, sei lá.
O Mujica ali era o Walter Mercado com o cabelo preto.
No começo do filme tem lá agradecimento à Bandeirante, à fábrica de guarda-chuva, Zequinha. Aí tá lá, a gente já sabe de onde veio a câmera.
Não, e cara, o Despertar da Besta, né, o Ritual dos Sádicos, assim, o Finis Hominis, né, o Exorcismo Negro, que já foi podtrash, As Três Pedreiras dos Prazeres não foi podtrash ainda, nem Delírios do Anormal, né, mas... Pô, a Praga também é do Luquete. Então, assim, né?
Aí, espetacular. Ó, eu tava caçando aqui, que eu tava na dúvida. Quem desenha o quadrinho original é o Nico Rosso aí, que é, né? Ah, tem Rosso no nome, então você já sabe.
O maneiro dessa antologia é que a gente vê muita coisa do Zé do Caixão, o personagem, mas o Zé do Caixão não, o personagem, né, não aparece, né, em nenhuma das histórias, mas só aquela questão da filosofia, né.
É que ele tá disfarçado, você não entendeu o filme mesmo.
Ah, não entendi o filme, ele tá disfarçado. Né?
Ele tá disfarçado
na peruca do... Cara, uma outra coisa maneira.
É o bizarro do Zé do Caixão, você lembra dos Super Amigos que tinha o bizarro? Então.
Não, é o bizarro porque senão ele seria bonzinho, Bruno.
Ué, mas ele tá sendo bonzinho aqui, pô. Ele tá...
Ele tá de cosplay de Zod. Zod.
Cara, é importante falar do cara da peruca, né? O mendigo lá do balão.
O exumador do balão.
Não, vai cagar. Esse cara é o produtor do filme, né? É. Ele, como ele não falava português direito, porque ele é estrangeiro, né? É lá do...
egípcio.
Ele é egípcio, né? Então ele, assim, ele aparece num filme meio... Num momento meio Chaplin, né? Aquela coisa do vagabundo lírico, né? Que tem várias histórias. Até o Dedé, o seu Renato lá, o doutor Renato, ele fez aquele Aparício, né? Só que ele estragou, né? Porque o Aparício tinha um narrador conversando com o Aparício, né? Mas a ideia é você ter um vagabundo, né, que vai perambulando pela cidade, né? Isso aí é Charlie Chaplin puro. E o próprio Pasolini, né, vai fazer isso nos filmes dele, né? Aqueles filmes de putaria lá, da Canterbury Tales, o Arabian Night, o vagabundo lírico, né, andando pela cidade toda e promovendo muitas confusões, que inclusive era o namorado dele lá, né, do Pasolini. Mas a gente tá falando do Pasolini, né? O cara, ele termina com o Pasolini e aí ele arruma o novo namorado, é o assassino dele, do Pasolini, né? Um dia a gente vai fazer um filme do Pasolini no podcast pra contar essas histórias também. Mas essa coisa do vagabundo lírico tá presente na segunda história, que o objetivo é chocar o cidadão de bem, né? Da época, né? O filme é de 68, em plena ditadura, em pleno AI-5. Então a gente tem esses tapas na cara, né, que o José Mujica vai colocar assim na sociedade, né, mostrando necrofilia, né, o prazer carnal, estupro, mostrando toda sorte de coisa horrorosa dessa dita civilização, né, que de civilizado tinha nada, né, e tanto que os títulos, né, a gente tem lá o fabricante de bonecas, a tara, a ideologia, o fabricante de boneca que seria o título mais simples, vamos dizer assim, né, tem um segredo do mal ali por trás, né? que o Batibele até já falou, né, dos olhos humanos, né?
Uma coisa que eu percebi nesse filme especificamente foi que as histórias, elas funcionam bem como curta-metragens, né, como historinhas curtas ali de 20 minutos, meia horinha, assim. Se for ver, tem muitos filmes do Mujica que tem uma premissa muito boa, mas parece que eles são esticados, assim, pra dar o tempo de um longa-metragem, né. Se você pegar os filmes ali mais dos anos 70, 80, tipo Delírios, o Inferno Carnal, parece que eles funcionariam melhor, assim, nesse formato de, de contos, assim, né? Uhum. Sem aquela barriga, assim, né? Parece que eles ficaram enxutinhos, assim.
É, esse da antologia é fantástico por causa disso. E dá pra fazer, tipo, um corte temático, né? Que a gente tem tortura, e volto a dizer, cara, em pleno AI-5, né? Então ele tá falando de tortura, né? De violência e das pessoas poderosas, né? Torturando os chamados seres inferiores, né? A população, né? O cara é um jornalista, né? O cara que vai ser silenciado, né? Vamos dizer assim, pelo Oshiaki Odez, né? O seu Alfredo. O seu Alfredo é a esposa. Ele é um jornalista lá da Band, né? Das câmeras que vocês estavam falando. Então, assim, você tem essa perversão e a violência no meio desse tema todo. Então, tem violência, o desejo, a questão dos pecados, né? Tudo isso vai perpassar todos os três episódios.
O terceiro episódio ali é muito foda, que ele vai documentando o casal meio que sucumbindo a selvageria ali, usando versículos da Bíblia, né? Que isso,
sim.
Isso no Brasil de 68 ali deve ter sido um escândalo, né?
Sim, e é sempre...
Já seria hoje, imagina na
época. É sempre o tapa na cara da igreja também, né? Eu vou comer carne de vaca, nem que seja a última coisa que eu faço.
Não, ele fala que esse filme, espiritualmente, ele é uma sequência do Meia Noite e Canela e Seu Carnaval, porque ele fala, hoje eu como carne nem que for de gente, né? Aí aqui ele come.
Sei, né? E a questão, claro, do sadismo e aquele elemento niilista, né? Do Nietzsche, né? Mas para além do Nietzsche, né? Quando ele fala do choque de civilização, quando ele fala do instinto, da razão, né? O Dionísio versus Apolo, aquela coisa toda da filosofia do personagem Zé do Caixão, que não tá no filme, mas sua filosofia se encontra presente, né? A gente vai ter, pô...
A filosofia, o tempo todo ele dando sermão de... Esse filme aqui, ele forçou a barra da filosofia do Zé do Caixão, né, mano? Ele pegou o que é a vida? É o fim da morte? Aí ele repete, é um loop. Só faltou ele virar astrônomo.
Se tem filme que tem o Techno Babble, né, o dos Mojica, tem o Philosophy Babble, né?
Mas é que a ideia, né, assim, o Mojica, né, o próprio Persson tem uma história maneiríssima que ele conta, inclusive nos extras aí do Blu-ray, né, que ilustrado aí pelo Butcherbilly, né, tem um do... Uma das histórias que conta numas entrevistas,
é,
né?
É mesmo, foi lançado pelo Butcherbilly, a gente nem falou isso ainda, né?
Falamos, sim.
Foi uma ilustração que logrou êxito, pelo jeito, né? Você gostou?
Foi uma ilustração que logrou êxito.
Você achou Megalovax foda?
Foi um procedimento.
Mas eu tô vivo, calma. É. Eu tô vivo.
Foi o procedimento ilustrativo que logrou êxito. Mas o Perfão, ele fala que... Ah, deram um livro de presente, de teoria do cinema Lebleble contra Plongé lá pro Zé do Caixão, né? Pro José Mujica. E ele conta que ele tomou o livro da mão do Mujica e rasgou o livro, né? Porque ele falou, não, cara, o seu estado puro, o seu estado de criatividade, né, sublime, não pode ser contaminado pelo tecnobabble de crítico de cinema.
Ele mandou um tiquero ignorante pro Mujica.
Mas é que a parada do José Mujica, essa coisa popular, e ele transparece esses elementos do Techno-Philosophy Babble, né? O Philosophy Babble dele é um elemento muito assim, né? O que é o bem, o que é o mal, morte e vida, e seria o que ele vai entender de silogismo, por isso que é muito repetitivo. O silogismo, eles são frases que vão se repetindo para você chegar numa conclusão lógica. Repetindo isso, né? Na introdução do filme, né?
Ô, Douglas, acrescentou uma coisinha aqui, falando, eu brinquei a questão do tiquero ignorante, mas sim, realmente o Mojica tem essa questão, tinha, né, a questão da originalidade. Agora, tem uma curiosidade com relação ao Luchetti, que é, ele nem sequer terminou o primário.
Olha aí, isso é muito foda, né?
Ele parou de estudar na quarta série, começou a trabalhar, foi trabalhar em escritório, foi trabalhar ajudando jornalista, e de lá ele começou a escrever e daí não parou mais.
Uma das grandes questões que a gente tem, e Mujica e Luchetti são exemplos disso, é a ideia da idealização do gênio. O gênio é aquele cara que nasce perfeito e tal, acima da sociedade, que ele já sabe tudo, já sabe de tudo. O Butcherbilly, que é artista, sabe muito bem que trabalho duro, trabalho, rascunho, fazer, né? É um trabalho constante para você aprimorar a arte, aprimorar, né? Então o Mujica vai filmar, o Luchetti Marquette vai desenhar, vai escrever, né? Então, o trabalho de um gênio, né, é infinito, no sentido de que ele tem sempre que tá produzindo, aprimorando, né? Não tem isso de que, tá pronto e acabado, no mundo idealizado, né? Muito pelo contrário, né?
Imagina muito você... trabalho. Você ainda tem que fazer tudo isso correndo da igreja, dos militares e da miséria, né?
Sim, exatamente.
Foda pra caralho, assim.
Só dando um golpe egípcio mesmo pra conseguir, né?
E essa coisa do instinto, né? Ou do povão, né? A gente tem um elemento assim no filme, né? Quando a gente mostra o bar, a boate, as mendigas coçando a bunda, né? A gente tem um elemento assim, né? O povão, né? Versus essa pretensa elite que estaria acima, que pairava acima da sociedade, né? O Achaque Odés, ele acha, né, que tá acima da sociedade, né? E ele vai lá torturar todo mundo, né? Pra provar o ponto de vista de que a civilização, na verdade, é só uma fachada, né?
Mas aí é fácil, né? Eu não concordo com você, vou te torturar até você concordar comigo.
Não, é um abuso de poder e é um troço, assim, fantástico, porque é justamente no ano do AI-5, né? Volto a dizer, isso é muito foda.
Mas aquilo lá, Zumador, é um teste científico, né?
E só lembrando aqui, até para os meus amigos aqui, para os ouvintes, que podcast 150 nós conversamos com o mestre, né? Essa entrevista vai fazer 11 anos, cara, olha só. Estamos velhos, mas o Mojica está nos nossos corações.
11 anos? Caramba.
Quase 12. E mesmo já fazendo tanto tempo, acho que é legal dar esse recado assim, né? Esse podcast trash aqui está sendo o primeiro contato de alguém com a mitologia de Zé do Caixão, né? Que nos deixou, foi pro caixão, coitado, né? Ia ser muito triste se ele fosse cremado, não sei se foi isso que aconteceu. Mas...
Merda, cara. Você, maldição do Zé do Caixão!
Eu pensei isso no dia e não quis falar pra ninguém me recriminar, mas, pô, eu penso todo dia, pô, será que o Zé do Caixão foi cremado? Que triste.
Ele é uma grande ironia.
Você seja enterrado, assim, Chincoio, você vai ter
as emoções. Eu vou perguntar pra filha dele. Mas assim, eu acho que é importante a gente dar umas dicas, assim, pra quem quiser se introduzir ao tema, eu recomendo sempre o seriado do Matteo Massegari lá, que ele faz o Zé.
Sim, sim.
Eu acho que é um puta registro ali, né? Tem o livro do Barcinski também, que saiu pela Dark Side ali, que é um material foda pra caralho, assim. É um documento histórico, né? E esse livro, junto com esse documentário aí, são complementares e obras, assim, seminais pra entender a importância de Zé, porque o contexto da época, né, é o que faz ele ser tão valorizado, não só pra gente, quanto pros gringos, né? Porque tudo que a gente vai falar que ele fez aqui no filme, ele tava muito à frente do resto do mundo, né? Enquanto o resto do mundo lá tava enfiando a faquinha e saindo aquele sangue vermelho ou porra nenhuma, né?
Cara, o caixão
já tava no gore.
Torture porn. Né?
Sim,
o terror psicológico, quando a gente pensa nessa questão aí de identidade, de tortura. Cara, é muita coisa.
Vamos combinar que nesse primeiro conto ali ele já inventou o Home Invasion e o Rape Revenge, né?
Exatamente. Em 68, né? Em 68. Isso é impressionante.
É contemporâneo o Russo Gordon Lewis e tal, só que de um jeito bem, né, abrasileirado, misturando com tabus da época de religião e o lance da ditadura mesmo, né? Então,
exatamente.
Sempre bom frisar isso aí.
AI-5, né? Sim, AI-5. De ter a censura.
Chico, é checando aqui, viu? O Mojica foi enterrado.
Ai.
Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Ah! Não aceita o terror porque o terror é você!
Bom, o filme começa com aquele famoso monólogo do Zé do Caixão, né? Ele vai jogando a filosofia dele lá, do o que é a vida, o que é a morte, o que
versão
é
do diretor,
existência,
né?
A existência, a existência e a morte. Do monólogo. Bom, aí começa a primeira história, né? Que é o do fabricante de bonecas. Aí você pensa, porra, que coisa, né? O fabricante de bonecas vai ser uma história fofinha, né? Pra quem vai assistir o filme e não conhece o Mojica, né? É um bait essa porra aí. Que começa ali no bar, aí o bartender lá tá conversando com um senhorzinho, mostrando uma boneca lá e tal. Falou, pô, boneca bem feita e tal. Esses olhos, principalmente aqui, né? Os olhos muito vivos. E aí, assim, ele menciona alguma coisa de dinheiro, né? E
Ô, Bart, eu gostaria de fazer uma pequena inserção aqui. Por que que num botequim vai um cara vender boneca?
Pra filho do cara lá, vai
meio. Só aceita, Bruno, só aceita e vai.
Não, vai encomenda, porra. Inclusive, quando eu vi o título, eu achei que, como eu assisti muito Três Patetas, né? Boneca no meu linguajar, quando o bagulho é antigo, é garotas, né? Porque os Três Patetas
são
todo mundo meio boneca. Ei, boneca.
E aí, boneca?
E aí, boneca?
Aí, quando você vê as filhas do cara, você não pensa que ele fabricou com as meninas, né?
É, eu fiquei pensando que ia chegar nisso, mas não, né? É mais moderno. E uma outra curiosidade aí que eu tive uma sensação, né? A minha avó, nessa época de 68, 70, ela trabalhava em casa fazendo o quê? Colocando cabelo e olho em boneca, tio. Era uma atividade que a galera terceirizava para as pessoas fazerem em casa.
Uhum. Olha aí.
Nessa época. Então, tá
primeiro
curado.
Primeiro trabalho de home office, então, cara?
É. O exumador ia curtir o implante capilar aí.
Vai cagar. Opa! Vai! O terror vai morrer, a morte!
Cabelo de boneca.
Matada. Vai se fuderem. Você morre, chingoio.
Cara, e os quatro meliantes, eles falam, porra, vamos assaltar o tiozinho da boneca, cara. Por quê? Porque sim. Aí eles vão lá na casa.
Ele não bota dinheiro no banco, né? Ele não confia na
oligarquia.
É.
Mas eu só queria ressaltar uma coisa que foi suprimida aí, que eu achei que ia falar, que começa com o Zé, aí vai os créditos, começa a tocar a música do Caixão pelo Nelson Gonçalves aí. Triste pra caralho. Horrível.
Não tem coração.
E aí mostra a galera no boteco tocando morro cabine nervoso, mó rala coxa, mostra a calcinha da mina, o cara dando dedada no cu da mina, você, caralho, esse filme vai ser foda, né? Vai ter esse aqui mesmo. O que tá acontecendo?
Guardado as minhas proporções, parece cena da série dos The Monkeys.
Não, mas é muito mais putaria, mano. Rola umas calcinhas lá.
Tem umas prostitutas com meia arrastão, né? Ela tá assim em primeiro plano, tem as coxas.
Não,
né?
Rola a mina beijando um cara e o outro enfiando a mão na saia dela, embaixo da mesa, né? Tem um libertário. É pra mostrar que ali é o quê? É onde ficam os bandidos. Né?
É o desejo, é o impulso, é o instinto, né? Porque é aquele.
É os
tarados, é o elemento aí temático do filme, né? A área do pecado e a pretensa civilização, né?
Mas infelizmente não toca um rock nervoso, né? Toca o Nelson Gonçalves tristoso.
É o Edson.
Edson Capela.
Edson Cordeiro.
Não, segundo a minha pauta, que vocês são canalha e não lê a porra da pauta, Edson Lopes e os titulares do ritmo.
Caraca.
Edson Lopes e os titulares do ritmo.
Que isso.
Eles, perderam uma boa chance de tocar marchinha de carnaval do Zé do Caixão. Né,
sim.
É mais animado.
Sim.
Ia combinar.
Combina mais com as imagens, né, lá das guitarrinhas e tal. Mas bom, os meliantes vão lá na casa do cara, né, aí ele, aparentemente, o vovozinho acha que, sei lá, eles vão lá fazer uma encomenda, só que eles falam, não, ô vovô, é o seguinte, cara, passa a grana aí, meu irmão, perdeu.
Vovozinho não, mestre exumador.
Vai cagar. Um dos bandidos, a gente já falou, né, o Sérgio Perfão, né, o pai da Marina Perfão, né, e o outro é o Mário Lima, que tá uma porrada de filme do Zé do Caixão, né, inclusive lá no que ele é enterrado vivo, né, o Mário Lima é o protagonista, que ele tem medo da claustrofobia, né, de ser enterrado vivo na outra antologia, né, trilogia do terror. E o Mário Lima é um dos caras, junto com o Perfão e os outros dois malucos aí. Que quando eles chegam, vê aquela gíria, né? É a gíria bem recente, bem atualizada, né? Uau, olha as garotas, faremos o fino da farra. Aquela dublagem bem de rixa.
E quando eles chegam, a gente vê que a dublagem do filme, né? Foi muito assim, né? O cara fala, cala a boca, vira-lata. Caralho, como assim vira-lata? Era pra ter um cachorro latindo e esqueceram de pôr ali na dublagem, né?
E elas são surdas, né? Porque os caras invadiram, mostraram o canivete e elas estão lá arrumando os quatro pinicos, né? Cada uma com o seu pinico.
Elas são surdas porque depois o som depois.
Cara, cada uma com seu pinico embaixo da cama, né? Botando a camisola.
Era pinico,
né? Por isso que os caras chegaram lá e estavam tudo broxa lá, né? Porque, porra, pinico do lado não dá, né?
Quanto mais velho. Mas nessa época era comum, velho.
Era o Golden Shower, exatamente. Era o Golden Shower da madrugada.
Nessa época o banheiro era fora de casa.
Aliás, aí ficou o convite pro Gustavo Sketch, né? Grande amigo aí.
Pra quê? Pra mijar no pinico?
Vamos fazer um Pink Flamingos 2 aqui.
Olha aí.
Ao vivo.
Cara, tem uma hora que ele chega e fala assim: uau, garotas, o Papai Noel vai trazer um presentinho para todas vocês, sua apetitosa. Tem uns momentos ali muito maneiros, né?
Você já chamou alguma da sua namorada de apetitosa?
Bom, naquela época elas eram novas, né? Em 68. Né? Chamar de apetitosa fica temático com a época que elas viviam.
Eu duvido que elas ainda fossem novas em 68.
Fala, você é Bárbara? Não, eu sou Odete. Não, mas é um verbo.
Cara, é hoje que o mundo acaba. E tem um cara daqueles que parece que o dublador lá, o ator, parece o dublador do Shura de Capricórnio, né? Vamos derreter o gelo? Parece lá o Shura de Capricórnio. Mas não, né? Porque não,
acho,
quer dizer.
Que não, cara.
É, parece, né? Aquela, vamos dizer, aquela falta de animação na hora de dublar, né? Depois da filmagem.
É interessante que as vozes dubladas são dubladas a lá Dr. Francisco, né?
Exatamente. A dublagem do Dr. Francisco total.
Foi a primeira vez que teve uma cena que não tinha a voz do Fred Flintstone, né, em alguma dublagem ali.
Isso é triste, hein? O Fred Flintstone aí sempre
foi. Imagina.
É um presente, cara, né?
Faltou oportunidade, né? Ele poderia ter chegado pra uma das mulheres. Que deliciosa.
E tem um
que
momento.
Que bela bonequinha.
Que bela bonequinha.
Delícia de macaquinho.
Cacete,
delícia de bonequinho.
Entre as pernas.
Yabadabadu.
Tão pintão tenrinha. Yabadabadabadu. Cara, aí, né, eles começam a estuprar as mulheres numa cena de sexo meio de ruim ali, né, cara, mas enfim.
De ruim, né, não, nem de ruim. Ruim.
A ideia é o choque, né, pros anos 60, galera, essas cenas são extremamente, assim, gráficas, extremamente explícitas, né.
Nossa, sim, aqui tem hoje até, em dia, tem nudez até.
Estupro, né, a questão moral também. É importante mencionar que tudo isso é o choque do cidadão de bem, né, assim, a ideia é que você vai chocar não só com o explícito dessas cenas, mas também com a imoralidade disso tudo. Os caras são ladrões e, porra, além de assaltar, não basta assaltar o velhinho, eles também vão estuprar as quatro filhinhas deles. Só que, claro, vem a maravilhosa reviravolta da trama. As mulheres começam a falar, nossa...
Estupa com a mano rouba, né?
É, que lindos olhos você tem, né? Momento lobo mau aí, né? E elas começam a fazer vucu-vucu com vontade com os caras, né? Elogiando os olhos. E aí começa a reviravolta da trama, que aí você vai ter o velhinho, né, que aparentemente tinha desmaiado de medo, horror e desespero, ele levanta e ele tá com a 12, né, ele tá com a espingarda do mal ali e ele mata todos os quatro bandidos ali do mal, né, e as mulheres estavam mancomunadas, as filhas do do velhinho, né?
Sim. E aí depois mostra, né, as bonequinhas com os olhos. Aí mostra ele colocando os olhos na última, assim. Aí mostra os dois olhinhos ali. Primeiro ele mergulha no caldeirão fumegante ali, né? E, porra, no final mostra a cabeça dos quatro ali, sem os olhos, toda ensanguentada ali. É bacana até, cara, a cena.
Quando o Almighty falou dos olhos, né, dos bandidos, a morte do Zé do Caixão, né, à meia-noite, né, levarei sua alma, né, não tem quando ele tá fugindo das assombrações no cemitério,
sim,
né, e ele tá com os olhos esbugalhados, que inclusive também foi icônica capa do Butcher Billy, né, uhum. A meia-noite, né, uhum. E que porra, é icônico, aqueles olhos do mal esbugalhados do Zé do Caixão, porque o olho, né, quando a gente pensa em cinema e cinema de terror, o olho é um elemento fundamental, né, pra sensação de terror, seja se você é um Pipintom, seja
se você
tá
espiando, né,
pela fechadura.
Se você é o Salvador Dalí, é o pior filme de olho que você pode ver, né?
E eu aposto com você que os olhinhos que ele usou ali nesse conto são os mesmos olhos que foram usados no A Meia-Noite, né?
Na Meia-Noite, né? Exatamente, era aquele olho gigante, bola de ping-pong, né? Que é maneiríssimo, né?
Mas esse parece que é meio olho de cabra, algum bicho, porque ele tem a... Como é que fala? A íris meio disforme, assim, quando pega de perto, né? Pelo menos me deu a parecer não ser tão artificial quanto do outro filme.
É, tipo, pareceu também aquelas gelecas, saca? Que hoje em dia tu faz, né? Os órgãos mais, né? Tipo,
é, um silicone. Bala que vende hoje, que é igualzinho.
É, exatamente. Uhum. Cara, mas é maneiríssima essa primeira história.
www.tdump.com.
Bom, aí começa o segundo segmento, né, que é a Tara. Podia ser a Tara Reid, imagina, cara. Tara Reid no Zé do Caixão ia ser doido, hein, cara.
Porra, sim, hein.
E esse segmento é interessante porque ele é cinema mudo, né? Você só vai ter imagem e música. Não tem fala, não tem diálogo,
tem
nada. É só
choro.
Imagem e música. Aí mostra lá a galera na rua, mostra, igual a gente tá falando aqui, as mendigas coçando a bunda. Mostra a galera ali, né, cara?
Elas estão brigando por pedaço de rabiola de pipa, de jornal, cara.
Olha aí.
É, assim, é um negócio, né? É miséria, assim.
Isso é papel dispensado por empresa. Esse papel é, normalmente, é quando é picotado, né? Documento que é picotado.
Aquelas máquinas de picar papel, né?
Isso.
Ah, é a para.
E tem o contraponto, né? Dessas mendigas disputando esse papel aí, né? É picotado.
Elas conseguiram o papel, né? Apareceram no filme.
Olha aí, né? Inclusive, tem um contra-plongé da Busanfa, né, da moça lá coçando, né, e o rego, e aí tem o contraponto com a elite, vamos dizer assim, né, tem uma moça sensual, toda rica, né, quer dizer, para os padrões do filme, né, ela com as melhores perfume, saia, maquiagem, né, cabelo, roupa, né, e ela desfilando, né, pelas ruas assim, né, enquanto o povo tá lá, o povo fudido tá lá disputando a para de papel, né, e tocando, maneiríssimo, né, e outras obras também do Mujica, tocando a musiquinha da caixinha de música com o Tico Tico no fubá.
Sempre essa música, né? Puta que pariu.
É, só tinha uma caixinha, né? Não tinha jeito.
É. A única que ele pode usar,
parece.
É a nova
do Paraguai, antes do Paraguai.
essa personagem, ela tem uma coisa que é meio como se ela tivesse uma vida que fosse alheia a tudo que tá acontecendo.
É, exatamente.
Porque ela passa ali pelas mulheres ali que estão trabalhando no papel ali e ignora completamente. E aí você vê que o exumador baloeiro já tá olhando ela e mais tarde ela vai passar de novo, então ela tá com outra roupa, então já é outro dia, e o cara tá ali, mas ela ignora completamente de novo, né?
Exumador baloeiro é os teus cornos, né?
O exumador, porra, baloeiro, que, como a gente disse, é o egípcio lá, que a gente tá chamando, cara, de exumador, porque ele está com uma clara peruca aí, né, proporcionada pela maravilha da sua resolução.
Cara, né? Peruca excelente, uma corcunda fake,
dá, né, pra ver o grampo segurando a peruca na cabeça dele aí, graças à alta definição, né?
A barba falsa de pentelho colado na cara. Nossa, cara,
a barba Jacks, né? O Zé do Caixão colocou os pentelhos na cara do humano. Fez ele pagar o filme, ainda deu essa zoada no cara.
Caralho. Não, tem... É, ele é tipo o tarado, né? É o tarado do filme, esse, né?
Foi o primeiro Jackass da história.
Cara, e é a ideia do Pipinton, né? A ideia da perversão, né? Do sujeito proibido, né? O caralho, desejo proibido. Eduador,
imita o Zé do Caixão fazendo a abertura do Jackass.
Olá, eu sou
o Zé do Caixão. Eu, anão,
e hoje, cara de peitelho,
você vai fazer marimba de anão. Tu vai enfiar um carrinho de bombeiro no meio do rabo e vai tirar raio-x e vai rir pra todo mundo e achar o máximo, porque você é Jackass. Não é porque você é o Jackass, né?
Jackass.
Cara, mas
uma coisa legal desse segmento aí, talvez a única coisa legal desse segmento, não,
o segmento é que primeiríssimo.
É São Paulo pra caralho essa porra aí.
São Paulo nos 60, né?
É, isso aí acho que é interior de São Paulo, se eu não me engano.
Eu, pela época, eu não acho que é interior, não, porque tem umas partes bem cidade ali, pode tranquilamente ser um Belém, Tatuapé ali.
Tem cara, não, mas acho que isso aí foi interior de São Paulo por causa de uma loja de sapato, que eu acho que ela fica em Limeira, não sei se é em Limeira ou em Franca.
Nessa época era tudo mato, mano. E era Natal, né? Porque tem decoração de Natal na vitrine. É,
sim, sim.
É um filme natalino.
O primeiro segmento fala de Pirituba, né? Eu não sei se o segundo segmento, né? É Pirituba.
Não, é porque o segundo segmento, ele realmente aparece uma loja de calçados que ela realmente existiu. Entendeu? E aí essa loja, ela tinha filial em Limeira.
Não, mas aí tem... Mas assim, é meio alienação, né? Tem um moleque que é atropelado por uma Kombi, né? E tem gore nessa cena, né? A garota ignora.
Mas olha só, essa menina aí do filme, ela é uma alegoria pra justamente a situação do Brasil na época, porra.
Sim, alienação, exatamente.
A high society, porra, virando a cara pra violência, pra... Porra, cara, aí sim com essa época, porra. Ditadura militar, entendeu?
E o símbolo do consumo, né?
Exatamente, aquela questão de... Isso aí, sou de família e etc. Sou cidadã de bem e tudo mais. Essa porra, cara. Tá bem claro aí.
E na cidade do interior aí, né? A galera ia se vestir, né, pra ir pra padaria, né? Vocês veem que a mulher bota perfume, bota laque, bota melhor vestido pra ir comprar pão doce na padaria. Tem um funeral passando. Aí eles estão se pegando no funeral, né?
Porra, que é bem coisa de cidade do interior. Você tá falando isso e a tua cidade é assim, cara.
Sim, agora eu estou na floresta, né, do interior, mas... E sempre o maluco, ele perseguindo, né, o maluco do balão, né?
O exumador do balão.
Perseguindo a mulher. Ele tem uma hora que ela vai numa loja de sapato, que o Edson falou, né? A loja, uma loja de sapato. Ela compra, Imelda Marcos mente, ela compra um quilo de sapato, tá carregando a porrada de caixa, uma delas cai, e aí o maluquinho, né, vai atrás dela, né, pra tentar entregar, só que a corcunda não deixa, ele não sabe andar direito, ele tá segurando 7 balão, então ele não consegue correr atrás da mulher, e aí ela vai tomar banho de banheira, e o cara lá na rua só de olho.
Isso é analogia à Cinderela, essa porra, né? É Cinderela invertida. É.
Até, Bruno, até um pouco mais pra frente, que tem os ratinhos da Cinderela também com ela.
Sei. Ela, inclusive, né, depois de ir na padaria, depois de tomar banho na banheira, depois de comprar sapato, ela vai casar com o namorado, né, que andaram se pegando lá no velório, né, no funeral. E aí, o maluco, né, assim, tá lá observando com o balãozinho, e lá tá o casamento, né, da mulher, né, assim, a multidão da cidade pequena, né, tá tudo lá, e o cara triste e melancólico olhando tudo aquilo, né. Porque ele é apaixonado pela mulher socialite aí que o Bruno falou. E aí vem a mulher ciumenta do mal, vai lá e chacina a mulher com a faca, né? E o maneiro é que o vestido de noiva não mancha sangue, né? Porque pra não poupar, né? Porque é caro.
Aliás, é um pouco pior, porque a mulher é esfaqueada, ela rola pela escadaria e em vez de se preocupar em segurar ela, se preocupam em segurar a assassina, né? Então numa dessas ela nem morreu da facada, ela morreu de trauma de
empunhar. Rolando escada, exatamente, ela rolando a escada. E cara, é um elemento, assim, sinistro, né? Que, porra, sujar com imundice da rua, da escadaria, da igreja, tudo bem, mas manchar com sangue cenográfico do Zé do Caixão, aí não pode. O enterro toca aquela música de Ano Novo, Internacional, né? Né? Aquela música...
Deus Amor, eu vou partir, Valsa da Deus.
É, a Auld Lang Syne, né, que acho que tocou também no Forrest Gump, né, acho que tocou no... E tocou em vários...
O que não tocou em Forrest Gump também,
né? Isso é verdade, é. Mas aí também esse filme, né, além de Tico Tico no Fubá, além de música do Ano Novo aí, tem também Ave Maria, e o cara é proibido de entrar, o maluco do balão, ele não pode entrar. O Zé do Caixão, infelizmente, não fez participação especial.
De ir no velório de sua amada. É uma pena.
Não, vai cagar, Bruno. E o maneiro é que o cenário da capela aí, né, do enterro, né, você vê aquele cenário de tijolo pintado, né, é todo baixo orçamento retirado das influências do cenário pintado da Vila do Chaves, né, você vê o cenário também espetacular.
Ah, aquela pintura lá é digna do Papa Léguas lá, com certeza, é tudo materializado lá. Tanto que o que eu mais gosto desse cenário é que tem a teia de aranha feita de barbante pra poder segurar uma tarântula lá, né, porque a tarântula não faz uma teia daquele jeito nem fudendo. Mas a tarântula é grande, a gente precisa das aranhas.
Só fazer uma menção, né, antes de entrar pro lado macabro, o Zé do Caixão, provavelmente, não sei, né, isso aí eu tô assim, elocubrando, especulando, existe um curta francês dos anos 50, que é o Ballon Rouge, né, que é o balão vermelho, né, que é justamente um molequinho ingênuo, né, que ele tá andando com seu balãozinho vermelho.
Aí tem um palhaço.
E a sociedade, né, o padre, a moça, a freira, o exército, o burguês, todo mundo meio que protege esse molequinho e o balãozinho vermelho dele. Ele tá meio que incluído na sociedade. Isso eu tô elocubrando aqui, né? Nesse filme, é meio que uma alienação, né? O Bruno bem falou que a socialite meio que cagou pro mendigo, né? Cagou pra violência, pra pobreza da sociedade, e o cara de balão é justamente alienado, né? Diferente do Red Balloon lá, o Balloon Rouge. Esse Balloon Rouge, quem quiser procurar no YouTube, tem um... ele virou clipe daquela música muito foda do New Order, o Ceremony, que tem o Red Balloon, né? Depois procurem, ficou muito maneiro o New Order com esse Red Balloon. Mas, assim, não sei, né, dos anos 50, se o Zé do Caixão, se o Mujica, né, viu esse curta, né, do Balloon Rouge. Mas só pra mostrar essa coisa da ingenuidade, né, o cara que é meio bronco, né?
Você falou de Balloon Rouge e falou que tem um videoclipe, pensei que era Rouge cantando Ragatanga.
A série é Rê. Não, mas é o New Order, cara, vejam. Procura depois no YouTube, Red Balloon New Order Ceremony, que é muito maneiro. É o clipe, é o curta do Red Balloon com a música, né, do... Né? Sim, né? Óbvio, né? Mas é maneiríssimo. Mas aí a gente vai pro lado macabro agora do filme, né? Que você estava falando da Cinderela, né? Agora é o lado...
Macabro pra gente, pra você é só uma terça-feira, quem sabe.
Agora é o lado...
Tô falando, necropodolatria.
Muito antes do Tarantino, né?
Caralho, como é que chama lá? Branca de Neve, né? Que rola a lenda lá.
Cinderela.
Branca de Neve, pô. Que os anões estupraram ela lá.
Mas foi antes, né?
Além da Cinderela e da Branca de Neve, né? E vocês podem colocar aí também Bela Adormecida na conta. A gente pode mencionar a Dorothy, do Mágico de Oz do Mal. Porque o sapatinho é prateado no original. No filme é que é vermelhinho e tal.
É mesmo?
Não, o Mágico de Oz é prateado.
Não, é sapatinho de rubi. No livro é sapatinho de rubi. Eu li essa
também, né?
Agora é o momento de usar os poderes de advogado do nosso querido Almighty, né, Almighty? E aí, Almighty? Nessa época era crime?
Prateado, cara.
Nessa época era crime, aí, ó.
Andar de balão.
A prática da necrofilia.
Rapaz, tem o crime de vilipêndio a cadáver, né? Como o Código Penal de 1940, então acho que era crime, sim.
Vilipêndio chama?
Vilipêndio a cadáver, cara.
O que é vilipêndio?
Vilipêndio é o vilipêndio, aquele cara que cantava Mexe a Cadeira.
Só que, na verdade, a moça não tá morta. Não sei se vocês já pararam, né? Ela tá de calcinha e sutiã numa cena. Parece que ela esquece que a personagem morreu. Ela tá respirando. Não sei se vocês repararam.
Dá pra ver a barriga subindo e descendo. É, porque não é com cadáver de verdade, Douglas. Mesmo as pessoas que são melhores atrizes ou atores, respiram.
Não tinha orçamento pra um cadáver de verdade.
Mas o Maronego, você às terças-feiras, depois que sua namorada bate as botas.
Ele abandona o balão e resolve pegar o caixão. abrir o caixão, né? Ele tá... além do vilipêndio a cadáver, né? Ele tá vilipendiando a porra toda, né? O altar, os santos, né? Porque a ideia é blasfêmia também. Que é outro tema sempre recorrente, né?
Vilipêndio é ser vil, ser rebaixar, indignar, desvalorização, menosprezo, vejam só. Então,
apaga o Google, apaga o dicionário
do Google. Não pode fazer bigodinho com caneta marca-texto em cadáver, galera.
Porque se ele ficar puto, ele puxa o teu pé.
É a mesma coisa que estuprar. Segundo
Mas eu acho que o Mojica, ele deu uma vacilada aí, porque o Spielberg aprendeu no Poltergeist que era mais barato ele pegar esqueleto de verdade pra colocar na cena do que fazer um esqueleto, né?
E não contar pra atriz, né? Porque a atriz lá, exatamente, que tá na lagoa, lá, com os esqueletos, não sabia que era de verdade, os cadáver morto, dos defuntos falecidos.
Ele não pegou um de verdade, um cadáver de verdade, e botou ali.
Pois é.
É barato que pagar atriz.
É. Esse segmento Charlie Chaplin é
atriz. A atriz pagou pra estar no filme.
É. Do Chaves, né? Esse momento Chaves aí, a cripta do Chaves, com o vagabundo Chaplin Aparício, filme do Pasolini, esse segmento aí acabando com necrofilia, né? No meio dos santos católicos ali, no meio do elemento sagrado, né? É uma das maiores blasfêmias, né? Das obras, assim, do Mujica, né? Além de comer carne lá na Sexta-feira Santa, né? Ele tá também aqui provocando necrofilia em frente à Santinha. É impressionante.
É, mas acaba aí, né? Eu acho que o final é até meio... Eita, acabou? É filme do Irmãos Coen, essa porra?
Vamos dizer assim, o ciclo se encerra quando ele devolve o sapato, né?
É.
Que era o objetivo dele.
Pé descalço.
O objetivo dele era devolver o sapato.
Ah, não tinha entendido o filme.
Mas ele não dá uma bulinada no cadáver, não?
Cara, ele dá uma estuprada
no cadáver. Era outro objetivo dele, né? Ficar com a menininha.
É que pra você trocar o cadáver, você tem que tirar a roupa inteira pra pôr o sapato. Entendeu?
Ah, tá.
Ele até foi gente fina que depois aí colocou a roupa de volta.
É, e não tá curado porque era pra ela estar toda cagada, né? Então aí a Globo não mostra.
Não, mas depois que fez a autópsia, os órgãos internos já.
Não,
eram.
Pô, a funerária prepara o corpo.
É, cara. Mas ela tá respirando, era pra estar cagada, né?
TDOP.com
O terceiro segmento é o ápice do filme. O terceiro segmento é Ideologia. Começa nos estúdios da Band.
Caralho,
é
com Cazuza?
Meu partido...
É um coração partido, sei.
Literalmente, né? Um coração
partido. Então, só quero dizer aí que essa aí é a piada mortal do Mojica, tá?
Né?
Caralho.
Mojica na frente do Alan Moore.
Sim. Na frente de muita gente, né?
Ele quer provar que a sociedade civilizada é uma mentira, né?
Exato.
E qualquer pessoa pode se entregar pra perversão, pra selvageria e tal, se tiver um tipo certo incentivo ali, né? Então...
Só precisa de uma semana ruim, né?
Exatamente. Semaninha ali. Se entrega pro canibalismo, na verdade, né? Não é pra todo tipo de perversão, mas
é
só...
A ideia dele é que ele é tipo um sábio, né? Ele é um cientista... Ele, assim, é um filósofo barra cientista, mas tem um elemento esotérico, tipo finis homines ali, né? Um momento ali meio Aleister Crowley, saca? Um negócio telemático. É um troço meio, sei lá, maçônico.
Telemarketing.
Telemático, né? Que é do Aleister Crowley lá, aquela coisa das cerimônias, do Egito, da bruxaria, da magia antiga, ocultismo, né? É a telema.
O Aleister Crowley trabalhar com telemarketing, é daí que vem o chamado de Cthulhu?
É... Você vai ficar cagado no caixão... É.
Telema. E dali que, do outro lado, com os demônios, que nasceu o Coema. Que é
ele tá com o Ashiaki Odez, né? O sábio, esotérico. Ele tá com um amuleto meio cigano ali.
Cara, ele é o Walter Mercado.
Tá com o Walter Mercado com a monocelha do mal.
É.
A monocelha taturana do Homem-Aranha lá do chefão da máfia lá do Trey Adam, né? Não sei se
ele
você lembra.
Ele parece, na verdade, copiaram ele pra fazer aquele filme lá, o Dia de la Bestia lá, que tem o maninho lá da TV.
Ele está pro ela marcado assim como o Benício do Toro está pro Brad Pitt.
Cara, e ele fala
nesse filme, ele tá aparecendo porque a peruca dele parece um turbante. Ele tá lembrando, sim, o Francisco Coco em O Astro.
dos anos 70, né? O troço...
acho que é 78, se não me engano.
Caralho, troço tenebroso. A monocelha do mal, a peruca que parece turbante, os acessórios de cigano. É um troço Walter Mercado, Aleister Crowley, que é o, vamos dizer assim, o estereótipo do sábio esotérico. Só que aqui o Mujica, ele fala que esse cara é o cientista barra onisciente da parada, saca? E ele tá num programa de debate com um jornalista, o senhor Alfredo.
Tá numa
e o
senhor mesa Alfredo redonda, fala, discutindo o amor.
Discutindo o poder do amor, né? É o segredo, o troço, né? Que ele tá falando das leis da atração, né? E o troço é o segredo, o horror.
É por isso que ele é o vilão do filme, pô.
Exatamente, né? Ele tá falando... Na verdade, ele tá contra... Na verdade, o segredo tem um visionário, tipo Walter Mercado dentro dele. Vocês viram essa porra desse documentário?
Não. Né? Do não segredo. É documentário.
É a vida real, né? Segundo eles, né? Aquela porra. E o troço é... Tem um visionário ali, que é tipo Walter Mercado também, tipo o Achaque Odez. E aí o Achaque Odez chama o senhor Alfredo lá, o jornalista, né? Pra ir pra mansão do mal dele, junto com a esposa Vilma. Você está falando de Abadabadu aí, né?
Vilma!
Da alucinações sexuais do macaco, né?
Mas se fosse o dublador do Fred, ia ser bem mais legal o filme, hein? Vou tirar um ponto só por causa disso.
Cara, a mansão, né, o interior, é tudo Vila do Chaves, né? Até tudo pintado ali, com aquela técnica Vila do Chaves, né? Aquela técnica baixo orçamento que a gente já conhece. O cara que faz o mordomo não é o Kiko, sei lá, o Jaiminho, o carteiro, a gente não sabe, né?
Cara, é a múmia paralítica do Agildo Ribeiro.
E aí, a ideia é provar pro jornalista que o instinto predomina sobre a civilização, sobre a razão. E aí ele fala, eu tenho no porão do mal, eu tenho a prova, né? Não precisa de livro, não precisa de teoria, as hipóteses... Porque essas coisas, hipótese, teoria, não fica em livro, né? Fica ou no porão do Zé do Caixão ou no YouTube, né? Com a porrada de pseudoscience, né? Tipo Brasil pra Lerdos, saca? Né? E aí, o porão do mal. E aí vem um momento descido ao inferno, que tem várias obras do Zé do Caixão, né? A gente tem no Ritual dos Sádicos, né? A trilogia Megalovax foda, né? A Meia Noite Levaria Sua Alma, Essa Noite Cararia Teu Cadáver, né?
A trilogia clássica do Zé do Caixão.
Isso, a Encarnação do Demônio também tem a ida ao inferno. Então a gente tem aí o momento do inferno aí, o momento, vamos dizer assim, inferno de Dante, né? A descida.
Faltou,
né?
O povo bunda, hein?
Faltou o povo bunda, mas sobrou, né? Sadismo. Assim, o Zé do Caixão, ou o Achaque Odez, né? Como vocês preferirem, aqui, o inferno não é uma alucinação, não é um castigo divino, né? Não são as assombrações. É algo bem palpável, bem material e é produto da humanidade, né? Esses pecados ao longo do filme, né? O estupro, o roubo, a alienação, né? A necrofilia, são coisas bem humanas que estão sendo feitas, né? Ao longo da antologia, né? Nesse filme. E diferente dos outros filmes do Mujica, que a gente tem essa descida ao inferno, que tem um toque sobrenatural, fica ambíguo, né, se é alucinação ou não, a gente tem aqui um pseudo, sei lá, cientista barra esotérico barra Aleister Crowley, que ele desce pro inferno, mas é um inferno que ele produziu. E assim, né, vai mostrar toda sorte de troço bizarro, toda sorte de perversão, porque afinal de contas, o inferno são os outros, pra gente pegar outra techno-babble philosophical babble do Sartre, né, o inferno são os outros. Entre quatro paredes, né? E aí desce, né? E abandona a esperança que ele quer entrar, né? Porque...
É, o Mojica, ele basicamente, ele pega uma galera aí e coloca na situação mais extrema e desumana possível. E ele meio que bestializa a pessoa, que ela faz ela, sei lá, perder a humanidade, porque ela, sei lá, por causa da própria tortura, não, coloca num sofrimento.
O filme que ele bestializa é o 48 Horas de Sexo.
Também.
Também, né, mas...
Literalmente, é. Literalmente.
Que aí ele coloca ali o casal, né, o jornalista e a esposa, pra ver esse monte de merda aí e tal, e ele dá as de desculpas, né? Que fala, ah, esses quatro aqui estão cometendo canibalismo, mas eles estão sacrificando uma vida para os quatro não perecerem e continuar a sua obra, assim, mas... Ei. Mas caralho, você deixou os caras quase morrendo de fome ali, bicho. E os caras acabam perdendo... Assim, querendo ou não, ele tem um ponto ali, cara. Ele mostra que é possível você bestializar a pessoa, só que ele faz isso da forma mais sádica possível.
Ele faz isso, Almighty, antes do... A gente já falou do Pasolini aí, né? Eu falei da história do namorado dele, do vagabundo Chaplin, né? Que o ex-namorado dele fazia nos filmes do Pasolini, né? E depois ele trocou por um namorado que assassinou o Pasolini. Mas vocês lembram do Saló, né? Os 120 dias de Sodoma, que é justamente uma descida ao inferno, aos círculos do inferno também. Só que esse filme é de 75. O Saló, o filme da perversão, da descida à tortura, ao sadismo, a canibalismo, mutilação, os caralhos, círculo da merda, círculo da perversão do Sad. O José Mujica tá fazendo em 68, anos antes, quase 10 anos antes, tá fazendo aí o Saló brasileiro, vamos dizer assim. Porque ele tá fazendo perversão com toda sorte de mutilação. Tem um momento aí dos piercing. Que o Zé Celso, lá no Encarnação do Demônio, vai fechar a trilogia. Vocês lembram, né? O Zé Celso, ele vai lá e tem a galera que fica pendurada.
De gancho, né?
De gancho, tem. Né? Que ele bota a mulher, a acólita dentro do porco e costura, né? Ele faz uns troços sinistros também, né? Na vida real. E o maneiro é que outro filme também, antes do assim, um casal de Mauricinho, que entra no porão do horror e encontra o guia do mal. Cara, Rock Horror Picture Show, né? O casal de Mauricinho lá, Susan Sarandon lá, encontra o Dr. Frankenfurter do mal. O filme é de 75 também, o Rock Horror. Olha o Zé Mujica aí de novo, assim, a gente tá vendo muitos temas. O mordomo riff-raff aí, o mordomo aí do Agildo Ribeiro.
O mordomo é a cara do Hermes, né, mano?
Sim. E a gente tem o momento tratamento Ludovico, só que é o tratamento Ludovico Laranja Mecânica invertido. Se no o Kubrick queria fazer lá o Alex Delarge lá, ele virar cidadão do bem, aqui o José Mujica quer fazer, o Achiaki Odess quer fazer a galera virar o cidadão do mal. É o tratamento Ludovico invertido, né? Que é o que o Mate estava falando aí das quatro pessoas que chegam, né? Pra fazer canibalismo, pra fazer o... Assim, toda sorte. Taca ácido na cara da mulher, estapear a mulher, né? Então, assim, você tem...
E a prova final ele faz com o casal, né? Ele prende o casal, cada um numa celinha diferente ali, e deixa ele sem comer e beber nada durante 7 dias. Aí vem aquela questão que o Billy falou lá no início, que cada dia ele vai citando as coisas, aquelas passagens bíblicas que falam, no primeiro dia Deus fez não sei o quê. Aí deixa eles lá se fudendo de fome e de sede. Aí chega no segundo dia, no segundo dia Deus fez isso. E deixa eles lá se fudendo com fome. Aí, cara, eles vão definhando, eles começam ali a meio que... Vão perdendo a consciência, vão perdendo o discernimento, né? Eles estão morrendo de fome e sede.
Eu lembro um pouco o Dr. Fibes, né? Que é só as pragas do Egito, né? Só que outra parte da Bíblia ela canta.
Eu fiquei imaginando isso aí como um método científico, né? Se dava pra melhorar. Tipo, chegar assim, pegar essa forma e pedir pro Iberê do Manual do Mundo fazer uma versão ali hoje em dia, né? Isso seria interessante.
Porque, na verdade, não é ciência, né? É uma demonstração filosófica, né?
Então o Iberê não pode fazer isso.
O Achiaki Odess, ele tá falando... Ele primeiro fala dessa questão do Nietzsche, né? Do Dionísio, né? Que é a coisa da selvageria, da criatividade, da loucura contra a razão, a caretice, o Apolo, né, que é o perfeitinho, o racional. É bem Batman e Coringa, quando a gente pensa Dionísio e Coringa e Batman o Apolo, né? Só que Apolo das trevas, né?
Apolo é o Dolph Lundgren, né, mano?
Não. E só que nesse aspecto,
Drago, porra.
O Achiaki, ele tá mexendo nessa coisa do Nietzsche. A gente já falou do Inferno São os Outros do Sartre, né? Mas tem um momento aí, o Almighty falou dessa coisa do, pô, os quatro comeram a carne humana do sujeito pra sobreviver, é a crítica da filosofia liberal, do utilitarismo. Saca? Aquela filosofia, por exemplo, você tem um doente terminal, e aí esse doente terminal, se você matar esse doente terminal, você pode pegar o coração, o fígado, o rim, fazer transplante pra outros 4, 5 pessoas. Então você mata uma pessoa, mas aí você tá o menor prejuízo, saca? Você tá fazendo uma o menor mal possível, porque você mata um, mas salva cinco. O Mujica, ele era leitor de quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos bem Surfista Prateado, saca? Bem Incrível Hulk. E que tinha um elemento meio Nietzsche, um troço meio...
Ele era assim, fã do Stan Lee.
Sim. E tinha esse elemento das filosofias doidas, esse momento quadrinhos aí. E a gente tem todos esses momentos aí nesse final aí do Achar que Odesse, né? E quando a gente vê a prova Torture Porn, o momento aí, o Albergue, o momento Jigsaw, Jogos Mortais, né? Mais de 30 anos antes, ele bota a gaiola do mal. O Alfredo e a Vilma botam na outra gaiola e eles vão definhando, né? É o experimento do mal aí. É tipo um Round 6, é tipo um Jigsaw mesmo, né?
É, lá pelo quinto ou sexto dia, ele dá comida pro cara, né? Ele até come ali uns 3 pratos de comida e tal.
É, que é parte da tortura, né? Porque ele dá comida pro cara, mas pra mulher não.
Pra mulher nada. Aí chega no sétimo dia, a mulher, assim, cara, ela tá só a capa ali. Ela não tem mais consciência nenhuma ali. Tudo que ela quer beber água, cara. Ela fica implorando por água, tá delirando já. Ela não tem mais consciência. E aí vem o teste do amor.
É o último ciclo de filosofia for dummies que o José Mujica tá acabando aí.
Sim.
Que é a ideia do contrato social, que é o Mate que fez direito, né? A ideia do pacto que a gente faz pra formar um Estado, pra formar uma civilização, ele tá simplesmente quebrando aí por causa do momento animalesco, né?
É, porque ele, além de fazer essa tortura tanto física quanto psicológica, ele tirou totalmente a liberdade dos dois. Então, ele não só bestializou, ele desumanizou eles, né? Porque aí chega o teste final, né? Ele fala, ó, agora vamos ver se o amor existe ou se o amor é o caralho. Você vai continuar fazendo tortura. Cara, ele chega pra mulher e fala, você quer tomar água? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, cara, ela vai, ela não aguenta nem levantar. Ela vai rastejando ali de quatro mesmo, mostrando que, assim, ela não é mais humana naquele ponto, cara. Uhum. Aí ele fala, olha, você quer água? Eu vou te dar uma água aqui. Ele pega a peixeira, ele dá um talho na jugular do cara, pega o copinho ali, bota na fonte de sangue do Tarantino, enche o copinho de sangue e dá pra ela beber. E, cara, ela não pensa duas vezes. Ela simplesmente pega o copo, vê que é alguma coisa pra beber. Ela vira o copo ali num gole só e depois vai no pescoço do cara e começa a beber o sangue. E você vê, e aí aí, o Mujica, eu acho que ele perdeu aí, cara. O Mujica não, o Oshiaki. Por quê? Porque o cara... a mulher começa a beber o sangue e ele, de certa forma, coloca a mão na cabeça dela meio que... Aí eu não sei se ele tava tentando afastar ou se tava puxando, falar, ó, eu vou morrer, mas pelo menos salva a sua vida, sabe? Que ela vai bebendo o sangue dele e ele acaba morrendo ali, cara. E ela meio que, porra, ela vampiriza o cara, bicho. É muito sinistro isso.
Porque o amor não existe.
Não, mas essa é a conclusão do Oshiaki. Mas você entende que o cara realmente, ele morreria de qualquer maneira, né? Mas ali ele tava aceitando o sacrifício dele pra salvar a mulher, realmente.
É, assim, foi bem sutil, assim, o filme não dá muito foco pra isso, mas a impressão que deu é que quando ela começa a beber o sangue dele aparentemente pensa, porra, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou salvar ela. Ele meio que puxa ela pra continuar bebendo sangue. Porque lá no primeiro dia, os dois dariam a vida um pro outro, né? O Mujica pergunta, você morreria por ela? Não, não, ele fala, não, em vez de matar ela, me mata. Aí ela fala, não, em vez de matar ele, me mata. Os dois estavam dispostos no início ali a fazer o sacrifício, só que aí foi passando a tortura, né? E talvez, até pelo motivo dele ter se alimentado ali pelo quinto, sexto dia, ele tava um pouquinho mais lúcido que ela ainda. Ela, bicho, ela não sabia nem o nome dela mais. Ela simplesmente queria beber alguma coisa porque ela tava quase morrendo de sede, né? Que o ser humano não aguenta ficar muito tempo sem beber água, né? Uma semana ali é quase o limite, né?
Copo d'água. No Estranho Mundo Zé do Caixão, vai beber Fang.
Fang. Né?
Cara, é vampirismo total, né?
E pra fechar, botar o último prego no caixão, no final mostra o Oshiaki com os acólitos ali, cara, comendo carne humana, né, velho? a cabeça ali deles, né, em cima do, da mesa, com quase a maçãzinha na boca do porco, né, só que é o, sei lá, o limão na boca do, deles, e comendo
as alfaces pra não dizer que raspou a cabeça da mulher, né, botou a alface assim em cima.
Rola uma capa dos Secos e Molhados, antes dos Secos e Molhados.
Antes dos Secos e Molhados.
É mesmo, é verdade.
E rola 20 anos antes de O Cozinheiro, o Ladrão, a Mulher e o Amante, rola um canibalismo aí.
Você já tá inventando o filme, Zumado.
Inventando o filme, não. Procura filme do Peter Greenaway, filmaço, Cozinheiro, Ladrão, a Mulher e o Amante, né, filme de 88, talvez.
Isso,
né?
Parece uma, o início de uma piada ruim.
Cara, o filme exatamente é o início de uma piada ruim, só que parece um quadro, uma pintura, porra do filme, né, que é filme do Peter Greenaway. Mas rola canibalismo nesse filme, como forma de vingança, como desumanização também, só que o Zé Mujica faz isso 20 anos antes. E assim, ele bem podia, né, devorar os olhos do casal pra fechar o ciclo, ia ser muito foda. Ele pegar os olhos, do, né, pra devorar, mas ele não faz isso, né, pra fechar com a boneca lá, a fábrica de boneca. Mas tá, cara, tá
ótimo. Ele é do pé, né, ou a mão, sei lá.
Sei. Eles botaram a capa dos Secos e Molhados antes dos Secos e Molhados fazer, né, tem os atores com pé e mão, né, pra cima da bandeja. Com certeza foi o fogão, né, da máquina de fazer Saraiva, do Fibes e do Doming, Imperador Ming. E o maneiro é que tem um acólito ali, ele tá comendo os dedinhos da mão do infeliz, aí ele vai escondendo com os dedos dele os dedinhos, né, com a própria mão dele. É algo trash espetacular, isso é muito foda.
TD1P.com, suas definições de trash foram atualizadas.
E agora, caríssimo Zumbador, conta pra gente o que você achou do Estranho Mundo do Zé do Caixão, seu episódio predileto aqui na antologia do Mestre, e, claro, sua nota geral pro filme.
Cara, episódio, acho que não tem segredo qual é o episódio favorito, o episódio imortal, que...
É o balão, cara, é o que você mais gostou.
Você tá no filme, você vendeu a casa do seu tio pra estar no filme.
Vão morrerem, vocês vão pro tratamento Ludovico do mal do achar que é 10, vocês vão comer Saraiva, vocês vão comer fel, vocês vão comer chumbo quente, que tá derretido lá, que tem a cena lá do cara comendo chumbo derretido, se você lembra. E por falar em chumbo, né, são os anos de chumbo, cara. É o filme da época do AI-5, que, cara, o Mujica me aparece com três histórias do mal, com gore, com nudez, com canibalismo, blasfêmia, necrofilia, estupro, tortura, destruição do contrato social que a gente tá falando, né, que é a linha que teoricamente separa a selvageria da civilização, muito antes das Annabelles da vida, né, olha aí as bonecas do Zé do Caixão, muito antes do Tarantino e sua tara por podofilia, sei lá como é que chama, antes de Saló, cara, a gente tem uma obra-prima, baixo orçamento, claro, tem seus problemas de som, né, que a gente vê na transição aí, como o som sofreu problemas, mas é aquela coisa, é um filme sujo, né, porque o Mujica não fazia cinema bonito, né, bonitinho, né, é um cinema sujo, é cinema marginal, esse filme foi censurado, claro que o filme foi censurado, por isso que foi todo cortado, todo retalhado, pra tentar resolver os problemas aí do som, dificuldade enorme, então assim, é grotesco, é visceral no último volume, né, esse terror psicológico, tortura, ataque à convenção, blasfêmia, todos aqueles temas filosóficos do Zé do Caixão, criticando a hipocrisia da sociedade, com seu niilismo, seu existencialismo, né, é sinônimo de cinema, como é que eu vou dizer, transgressor, cinema transgressor, da melhor qualidade, né, e qualidade trash, é esse que é a grande vitória, né, do Zé Mujica, né, do falecido Zé Mujica, que agora é imortal. A gente fala que ele é gênio, o final do filme, depois de falar de todos esses delírios, essas perversões, esses pecados, né, do pretenso cidadão de bem, o final do filme é o banquete com carne humana, é o ápice da antropofagia, que foi movimento de arte aí no Brasil, Brasil, né? Só que a antropofagia do Zé do Caixão é literal. É perversão de todo lado, é prazer, é delírio, é gore. Todo mundo se devorando, né? Transando e depois se comendo, literalmente. Sadomasoquismo no último talo. É nota 5, não tem como ser outra.
Anjo Negro, conta pra gente aí. Seu episódio predileto aqui na antologia do Estranho Mundo do Zé do Caixão e a sua nota geral pro filme.
O melhor é o terceiro, né? Afinal, tem um banquete, né? Então, não pode ser melhor que isso. E é tudo que o Dula já falou, né? Não preciso falar muito mais nada, porque o Dula já falou tudo. Nota 5, sem dúvida.
Almaituru, conta pra gente, o que você achou aqui do Estranho Mundo do Zé? Seu episódio predileto da antologia, claro, só nota aqui pro filme.
O que tem a ver um pouquinho mais trash, eu acho que o primeiro tem é um pouquinho mais trash, só que o melhor é o terceiro, cara, porque ele é mais completão ali, é um pouco mais elaborado, assim. Os outros dois são um pouco mais simples, assim, mais diretos. O terceiro, ele vai, né, tem o Jib Jabber de filosofia de boteco ali, mas isso é divertido, e querendo ou não, você mostra ali o que o vilão tá pensando, né? Você vê ali as motivações e as ideias tortas do Oshiaki, né? E no final ele, de certa forma, ele meio que prova o ponto dele da forma mais sádica possível. Isso torna ele um vilão bem interessante ali, e considerando, né, que ele fez isso com um orçamento minúsculo, quase inexistente, na época que fez. E isso dá um valor maior pro filme, né? Que assim como o resto da obra do Mojica, né? Que ele sempre fez ali na raça mesmo, fez na unha, na vontade ali mesmo, com a criatividade. Aqui não foi diferente, não. Ele fez. É um filme bem bacana. Eu só não vou dar nota 5, porque eu não gosto muito do segundo segmento. Não é que é ruim, mas ele não é tão interessante, apesar dessa pegada de cinema mudo e tal. Mas cara, vale muito a pena. Assistir, pra quem não assistir, procura aí, porque vale a pena. Mojica sempre vale a pena, né? Então, uma nota 4.
Chicoio, sua vez, conta pra gente, o que você achou aqui do Estranho Mundo do Zé do Caixão, seu episódio predileto e sua nota pro filme.
Bom, o filme aí é essencial, né? Filme muito ecumênico na situação toda aí do Zé do Caixão, obrigatório. Talvez aí, né, não seja um top de linha, porque ele tem... É meio Tostines, né? Porque alguns filmes poderiam ser melhores se fossem mais curtos. Esse filme, ele é curto demais, por isso ele é bom. Então, mas ele tem os dois os filmes anexos aí, que tem uma vibe meio estranha, né? O primeiro lá, né? O seu Person aí, ele tem um ritmo meio cinema novo aí, né? Meio diferentinho, que não é tão fácil aí de assistir, embora seja um quadro quase que de humor, né? Se não tivesse um estupro, então, sei lá, né? É meio estranho. E o segundo é realmente meio qualquer coisa, assim. Ele tem um apreço, se você vê ele mais com os olhos de época, mas hoje eu não sei se ele envelheceu tão bem, não. Acho meio... Poderia... É o mais fraco. Só salva mesmo pelo exumador peruquinha baloeiro, né?
Então, porra! Mas você e o padre voando pro além.
É isso. Mas aquele balão não é de hélio. Ele lá vai pra cova, exumador. Né? O exumador não gostou porque a menina era muito nova pra ele, né? Ele decidiu esperar. Então, por isso tudo, eu vou dar a nota 4 também aí, só pra dar uma coisa. Porque o terceiro é o melhor de todos mesmo, não tem como. É o Zé na sua forma final, é o Megazord do rolê, mano. É toda a podeira que a gente gosta do Zé aí, condensada no menor tempo possível.
Edson, conta pra gente, sua vez, o que você achou aqui do Estranho Mundo do Zé do Caixão? O melhor episódio da antologia, claro, só nota aqui pro filme.
Esse filme pra mim é um filme de ideias, né? Apesar do orçamento baixíssimo, ele tem ótimas ideias e, né, que depois a gente foi ver em outros filmes, em outras obras, ideias semelhantes. E esse é um daqueles que, olhando assim, falei, meu, valeria uma refilmagem hoje com, né, um pouco não, né? Com mais orçamento, com as técnicas modernas, tal, em cores, talvez, né? O filme é em preto e branco. Assistindo um filme assim, eu né, falando até das histórias, né? Eu me vi de volta à infância com as histórias de terror que eu lia quando eu era moleque ali, com 8, 9 anos de idade. E tem muito a ver com as histórias desse filme, né? Não à toa, né? Pelo roteirista, né? O Lucchetti. Assim, eu acho melhor também a terceira história, porque tem mais elementos, né? Embora eu tenha um certo apreço pela primeira história, porque ela bom, são elementos básicos de uma história de terror básica, a primeira. Mas a terceira, sim, ela tem mais elementos, tem a situação do vilão, né, que se coloca como superior, mas, entre aspas, você sabe que já perdeu, né? Não interessa qual seja o resultado, você perdeu. E isso deixa aquela coisa, né? Até onde vale a pena lutar, né? E essa ideia é bem bacana. Eu vou dar nota 5.
E agora, Billy, conta pra gente, o que, que você achou aqui do Estranho Mundo do Zé do Caixão, seu episódio predileto aqui da antologia, sua nota, e é claro, se você quiser deixar algum recado aqui pros nossos ouvintes, como é que eles, assim, os seus perfis, enfim, o que, que você quiser deixar aqui pra eles segui-lo, pra te seguirem nas redes sociais, fala aí pra gente.
Só queria agradecer aí aos amigos aí por mais um convite, sou muito fã de todos vocês sabem disso, e cara, eu curti mais o Fabricante de Bonecas, assim, justamente pelo Zé do Caixão não aparecer, mas mesmo assim você meio que sentia a presença tétrica dele ali, sabe? Mesmo ele não estando ali fisicamente. Mas no geral, o cara teve, cara, Home Invasion, Rape Revenge, necrofilia, pornô de tortura, canibalismo. Cara, não é a melhor coisa que o Mojica fez, mas, cara, o mais ou menos do Mojica já é melhor que 90% do que você vê aí no cinema de horror, né? Então nota 5.
E caríssimos ouvintes,
você quer onde controlar? É que pode encontrar ele?
Ah, fala, verdade, fala aí.
Cara, em qualquer rede social, até no LinkedIn você me encontra. só botar lá. Até no Tinder eu tô.
Qual é o cu do Billy? Qual é o cu do Billy? Você tem o teu cu ainda aí, ô Billy?
Vai no Google, escreve Butcher Billy, se não for o The Boys, é ele.
Sim, tá. Estamos com esse problema agora, mas...
É isso aí.
Estamos tentando contornar.
E, caríssimos ouvintes, assim, a minha nota aqui pro filme, já adianto, é 5. Eu acho que o melhor episódio da antologia é o do meio, justamente o mudo. Tem um quê aqui de Chaplin trevoso. Eu gosto disso. Eu acho muito foda.
Chaplin com necrofilia, né?
Exatamente, cara. Pô, Chaplin trevoso é uma parada muito foda, então... É porque assim, se eu não conhecesse a obra do Zé do Caixão, com certeza o episódio mais impactante da antologia seria o último. Mas como eu vi esse filme depois de já ter visto a grande maioria dos outros filmes dele, não me impactou tanto. Eu já esperava isso, sabe? Então o episódio do meio é o que mais me chamou a atenção.
Versatilidade, né? Que é diferente.
Exato. Então é por isso que talvez eu goste mais desse episódio. E ouvintes, a média aqui de O Estranho Mundo do Zé do Caixão ficou em 4,7 aqui no Podtrash, uma grande nota para um filme que não é considerado um dos melhores do Zé, concordo. Mas ainda assim, é uma obra que vocês precisam ver. Se vocês gostam do cinema, assim, revolucionário do Mojica, vejam O Estranho Mundo do Zé do Caixão. E ao procurarem na internet, não confundam com o programa de entrevistas ou da Rede Tupi. Tá. Veja o filme. E Billy, conta pra gente aí, qual é a música que a gente vai usar pra encerrar o episódio de hoje?
Cara, agora vocês me acompanhem aqui que a coisa vai ficar complexa. Que a minha escolha...
Filosófico? É filosófico o negócio?
É filosófico o Babel. A minha escolha, cara, ela tem características dos três contos, tá? Eu vou...
Olha aí.
Tá todo mundo sentado? Eu vou começar.
Claro. Temos aí uma... Bate na corrente ali, né?
Tá, temos aí uma história de boneca, certo? Então vamos me manter num tema infantil, tá? Uhum. Aí tem o vendedor de balões necrófilo. Então vamos de balão mágico. Tá?
Caralho.
Aí tem o Ashiak e o Dez, que é o Zé do Caixão ao contrário. Então vamos de super fantástico, que se você tocar ao contrário, tem mensagem satânica. Aí o...
Ele parece o meu pupilo.
Demetrius é old school, hein?
Eu tô no Training Center aí do Demetrius. Aí o Bruno com certeza vai tocar, faz a edição aí e toca a música ao contrário, né?
Muito bem. Ouvinte, fica aí. Então é ao contrário ainda, né, seu pedido.
Exatamente, só com outro pedido ao contrário também.
Tá bom, então ouvinte, que ficou super fantástico. Satã. Ao contrário, até a semana que vem.
Já me bate tudo, porque já moramos, porque...
Eu do teu tímpano.
Sim!
Ai, ai. Vamos lá. Você sabia que quando... Agora, curiosidade inútil. Você sabia que quando um ser humano precisa amputar um membro, você tem que enterrar aquele membro? Você Sim. paga o cemitério? Então você pode ser Mas enterrado até... duas ou três ou quatro vezes na vida?
E dependendo do membro, você enterra em outro lugar.
Também.
Chico, ah, eu vou ser enterrado! Vou ser enterrado!
Por isso que a Perpétua colocava o pau do marido dela embaixo do colchão, é isso?
Exatamente. É, aqueles caixãozinhos pequenos não é pra pagar. Criança. É pra rola de aquele
não, 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 não é pra não pagar, era pra enterrar mesmo. Agora lembrei do pai de amigo meu que teve diabetes e ele foi enterrado a prestação. Então.
Hospedafinho!
Foi um pé, depois foi outro pé, depois foi os dedos.
É, o Skylab já fazia isso com as freiras, né?
Ah, vamos lá. Foi só uma nota paralela.